seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, caros amigos do Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta segunda-feira, 6 de maio, trazemos para vocês as últimas notícias do Papa, da Santa Sé, da Igreja e do mundo. Com você nesta edição, Túlio Fonseca, e na assessoria técnica, Alberto Giovanetti. E hoje, através de sua conta na rede social X, o Papa Francisco nos diz: a oração, a abertura do coração ao Altíssimo, é fundamental para nos purificar do egoísmo, das falsidades e da injustiça. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Nesta segunda-feira, o Papa recebeu no Vaticano os bispos da Bósnia-Herzegovina por ocasião da visita ad limina apostolorum. Francisco também se encontrou com o presidente da República da Albânia, Bajram Begaj. Outro compromisso de Francisco foi com os 34 novos recrutas do Corpo da Guarda Suíça que atuam no Vaticano por ocasião de seu juramento. O dia 6 de maio é histórico, pois recorda o saque de Roma, quando 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra um grande exército. E ainda um episódio sobre a memória histórica do Concílio Vaticano II, hoje com o tema Mistério Sempre Presente. Fique conosco, o nosso programa está no ar. Olá, seja novamente bem-vindo ao programa produzido pela Redação Brasileira. O Papa recebeu nesta manhã os membros do Corpo da Guarda Suíça que vieram com suas famílias para a cerimônia de juramento de 34 novos recrutas que acontece neste momento. Quem traz os detalhes do discurso do pontífice é Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência os membros e familiares da Guarda Suíça Pontifícia que comemoram nesta segunda-feira o aniversário do saque de Roma, ocorrido em 1527, quando 189 guardas suíços defenderam o Papa Clemente VII contra o exército de Carlos V. Na tarde desta segunda-feira, 34 novos recrutas jurarão sobre a bandeira do Corpo da Guarda Suíça Pontifícia de proteger e defender o atual pontífice e todos os seus sucessores, mesmo com o risco de suas vidas, assim como fizeram seus antepassados. O pontífice iniciou seu discurso agradecendo à Guarda Suíça por sua presença e serviço. Uma presença que se distingue pela qualidade, pelo estilo gentil, atento e até escrupuloso. E, claro, depois pelo serviço cotidiano, sempre generoso e diligente, disse o Papa, estendendo sua gratidão às famílias destes jovens, porque, se estão ali e se são bem educados, isso se deve, antes de tudo, ao ambiente em que cresceram. A seguir, o Papa ressaltou que há uma atmosfera positiva e respeitosa no quartel, um comportamento cortês com seus superiores e hóspedes, não obstante os longos períodos de serviço intenso e cansativo, devido ao fato de estarem um pouco abaixo do número de funcionários. Vocês demonstram um alto nível de motivação e vontade de servir, e o que me agrada muito, as boas relações entre vocês. Fazem excursões juntos, passam as férias juntos, muitas vezes saem juntos e isso é muito bonito, disse o Papa.
In effetti, la relazione è l'esperienza chiave per noi cristiani. Gesù ci ha rivelato il testimonato che...
De fato, a relação é a experiência chave para nós cristãos. Jesus nos revelou e testemunhou que Deus é amor. É em si mesmo relação, e neste mistério encontramos a meta e a realização de nossa existência. As boas relações são a estrada principal para o nosso crescimento e amadurecimento humano e cristão. Muito do que caracteriza a nossa personalidade, aprendemos através do nosso relacionamento com os pais, irmãos e irmãs, colegas de escola, professores, amigos, colegas de trabalho e assim por diante. É por isso que a vida na família largada da Guarda Suíça, durante pelo menos 2 anos de serviço, é um período tão importante e formativo para vocês, disse ainda Francisco, acrescentando.
Não se trata solo de um período de lavoro, mas de um tempo. Um tempo de vida, de relação, de comunhão.
Não é apenas um período de trabalho, mas um tempo de vida e de relação, de comunhão intensa numa companhia diversificada. Esta diversidade e intensidade de comunidade e de relação entre vocês no ambiente cotidiano do quartel é um aspecto essencial e qualificador para vocês. Nessa perspectiva, o novo quartel, atualmente em fase de planejamento, deve dar uma contribuição importante para a reunificação dos guardas e suas famílias, que atualmente são forçados a viver um pouco dispersos por causa da falta de espaço, e, portanto, também para o apoio e o fortalecimento desse vínculo e do senso de família dentro do corpo, sublinhou Francisco. Dentro do tema da dimensão relacional, o Papa os exortou a cultivar ativamente a vida comunitária.
Hoje é difusa tra i giovani l'abitudine di trascorrere il tempo libero da soli, con il computer o il telefonino.
Hoje, o hábito de passar o tempo livre sozinho com o computador ou com o celular é muito difundido entre os jovens. Por isso digo a vocês, jovens guardas, por favor, caminhem contra a corrente. É melhor aproveitar o tempo livre para atividades comuns, para conhecer Roma, para momentos de fraternidade nos quais contar histórias e compartilhar, para praticar esportes. Essas experiências constroem vocês por dentro e os acompanharão por toda a vida. O pontífice concluiu confiando à Guarda Suíça e suas famílias à proteção da Virgem Maria e de seus santos padroeiros.
Francisco também recebeu hoje no Vaticano o presidente da Albânia. A reportagem é da colega Andressa Collet.
Na manhã desta segunda-feira, o Papa Francisco recebeu no Vaticano o presidente da República da Albânia, Bajram Begaj. Segundo um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, durante o encontro, os dois relembraram a dura perseguição religiosa aos cristãos durante o regime comunista e também a proteção oferecida pelo povo albanês aos judeus. Nação socialista da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, hoje é oficialmente candidata para ingressar na União Europeia. A história da Albânia, um pequeno país montanhoso na Península dos Balcãs e um dos menos desenvolvidos da Europa, também é marcada por uma série de invasões estrangeiras mesmo após a independência em 1912. A audiência com o pontífice durou meia hora para em seguida encontrar o secretário de Estado do Vaticano, Cardeal Pietro Parolin, e o secretário para as relações com os estados e as organizações internacionais, o arcebispo Paul Richard Gallagher. De acordo com o comunicado oficial, durante as conversas cordiais na Secretaria de Estado, foi enaltecida a apreciação pelas relações bilaterais positivas e também foram mencionadas algumas questões em aberto nas relações entre a Igreja e o Estado. O caminho de adesão da Albânia para se tornar membro da União Europeia também foi colocado em pauta no encontro, além de várias questões internacionais, com atenção especial à região dos Balcãs Ocidentais e aos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia. Na tradicional troca de presentes, o Papa Francisco deu uma peça de bronze intitulada Mãos, com a inscrição Vamos encher as mãos de outras mãos, além de livros sobre os documentos papais, tanto a Mensagem pela Paz deste ano, como a obra sobre a Estácio Orbis, de 27 de março de 2020, editada pela Livraria Editora Vaticana. Da parte do presidente da Albânia, o pontífice recebeu um quadro pintado a óleo pelo artista contemporâneo albanês Eridon Aliti, que pertence à nova geração formada nos anos 90 na Academia de Belas Artes de Tirana. Suas obras, em diferentes gêneros e técnicas, refletem o drama da emigração e da doença espiritual que ainda sofre como emigrante, já que vive na Grécia.
E agora Raimundo Lima nos traz a mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso por ocasião do VESAC, festa sagrada da espiritualidade budista. Vamos ouvir.
Para fazer nossa parte para acabar com o ódio e o desejo de vingança que levam à guerra e no curar as feridas que a guerra infligiu à humanidade e à Terra, nossa casa comum, devemos fortalecer nosso compromisso de trabalhar pela reconciliação e resiliência. É o que afirma a mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso por ocasião do Vesak, festa sagrada e de profunda espiritualidade budista, oportunidade apropriada para estender nossas mais calorosas saudações e refletir convosco sobre nossa responsabilidade comum como cristãos e budistas de promover a paz, a reconciliação e a resiliência, valores profundamente enraizados em nossas respectivas tradições religiosas. Nunca mais a guerra, nunca mais a guerra, é a paz que deve guiar o destino das nações de toda a humanidade. Esse forte apelo, proferido pelo Papa Paulo VI em seu discurso às Nações Unidas em 4 de outubro de 1965, foi ecoado em inúmeras reuniões interreligiosas nos últimos anos para condenar a destruição causada pelas guerras em todo o mundo. Já abordamos esse tema em várias ocasiões, mas a escalada contínua dos conflitos em todo o mundo exige uma atenção renovada à questão crítica da paz e uma reflexão mais profunda sobre nosso papel na superação dos obstáculos ao crescimento. Além de nossas constantes orações e esperanças, a situação atual exige de nós esforços vigorosos, lê-se. A mensagem publicada esta segunda-feira, 6 de maio, ressalta que, a menos que as causas fundamentais do conflito e da violência sejam devidamente abordados, o alvorecer da paz duradoura é uma ilusão, pois não pode haver paz e reconciliação sem equidade e justiça na vida política, econômica e cultural. Os nobres ensinamentos de nossas respectivas tradições e as vidas exemplares vividas por aqueles que veneramos testemunham os abundantes benefícios da reconciliação e da resiliência. Quando o perdão é buscado e os relacionamentos rompidos são curados, aqueles que se afastaram são reconciliados e a harmonia é restaurada, lê-se na mensagem. A resiliência permite que indivíduos e comunidades se recuperem de adversidades e traumas. Ela promove a coragem e a esperança de um futuro melhor, pois transforma tanto as vítimas quanto os agressores e leva a uma nova vida. A reconciliação e a resiliência, ressalta-se, se unem para formar uma sinergia poderosa que cura as feridas do passado, cria laços fortes e permite enfrentar os desafios da vida com força e otimismo. Conforme ensinado nos rituais e cultos de nossas respectivas tradições religiosas, a reconciliação e a resiliência são, portanto, corretivos necessários para uma cultura de violência que muitas vezes é justificada como uma resposta lamentável, mas necessária, a ações militares ou terroristas agressivas. A reconciliação e a resiliência nos permitem perdoar e pedir perdão, amar e estar em paz com nós mesmos e com os outros, inclusive com aqueles que nos fizeram mal. A mensagem do Dicastério para o Diálogo Interreligioso lembra que o Buda transmitiu a sabedoria atemporal de que, neste mundo, o ódio nunca é apaziguado pelo ódio. Ele é apaziguado apenas pela bondade amorosa. Enquanto São Paulo, ecoando o apelo de Jesus ao perdão ilimitado, exorta os cristãos a abraçarem o ministério da reconciliação iniciado por Deus em Cristo. Por fim, também o Papa Francisco nos assegura que a reconciliação reparadora nos fará ressurgir e fazer com que nós mesmos e os outros percamos o medo. Ele aconselha aqueles que foram inimigos acirrados a aprenderem a cultivar uma memória penitencial que saiba aceitar o passado para não turvar o futuro com seus arrependimentos, problemas e planos. Todos nós somos chamados a redescobrir e valorizar esses valores em nossas respectivas tradições, a tornar mais conhecidas as figuras espirituais que os encarnaram e a caminhar juntos pela paz. Com esses pensamentos de oração, a mensagem conclui-se desejando aos irmãos budistas uma frutífera celebração do Vesak.
E no Brasil, a realidade das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul é grave e preocupante. Andressa Colê nos traz as últimas informações.
Oi, família. Eu consegui sair do condomínio. É água até o peito. Saí um pouco pela água, um pouco de lancha. Agora passamos para um caminhão. Mas está tudo sob controle.
O relato em tempo real no domingo à tarde é da minha própria irmã, Ariane Collet, ao ser resgatada da sua residência do bairro São Geraldo, região do 4º Distrito, na zona norte de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O local foi um dos mais atingidos pela enchente histórica na capital. O maior nível já atingido pelo Rio Guaíba foi registrado na manhã de domingo, ao chegar a 5,33 metros. Na manhã desta segunda-feira, a verificação estava em 5,26 metros, sendo que o limite para inundação é de 3 metros. Segundo especialistas, o Guaíba deve manter em cerca de 4 metros pelos próximos 10 dias. A elevação é consequência das cheias que atingiram o Rio Grande do Sul há exatamente uma semana. Segundo um balanço sempre parcial da Defesa Civil, 83 pessoas morreram, 111 estão desaparecidas e 276 ficaram feridas. Além disso, mais de 141 mil pessoas estão fora de casa, sendo mais de 19 mil em abrigos e outras 121 mil desalojadas que estão nas casas de familiares ou de amigos. Ao todo, 345 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 850 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Além da proximidade do Papa Francisco neste domingo, que disse no Regina Caeli rezar pela população afetada pela grande inundação, o arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, Dom Jaime Spengler, também tem ficado próximo dos paroquianos de todo o estado. Ele disse ter entrado em contato com alguns párocos do interior e também da própria capital.
Aqui na região metropolitana, nós temos, por exemplo, Novo Hamburgo, São Leopoldo, com praticamente 200 mil pessoas desalojadas. Na cidade de Canoas, nesses dias, foram mais de 15 mil que tiveram que ser tiradas de suas casas. A cidade de Eldorado do Sul praticamente está tomada pelas águas. O prefeito, ontem, numa entrevista, dizia: a cidade não existe mais. Aqui na cidade de Porto Alegre, nós estamos praticamente ilhados. Não há contato por via terrestre com as cidades da região. E em algumas regiões a água ainda continua subindo. Embora o Guaíba tenha parado de subir, né? A diferença de ontem para hoje são de 10 centímetros, uma coisa assim. Nós teremos dias muito difíceis pela frente, a água vai demorar a descer, né? E junto com isto, a preocupação, sim, com o atendimento a todas essas pessoas. Não sabemos por quanto tempo isso se fará necessário, mas também, à medida que a água vai entrando na Lagoa dos Patos, nós teremos toda a região de Pelotas, Rio Grande, provavelmente serão também atingidas de uma forma toda particular por estas águas.
E Jackson Erpen nos traz mais uma reflexão do padre Gerson Schmidt, hoje com o tema Mistério Sempre Presente. Vamos acompanhar.
No Regina Caeli de 5 de abril de 2012, Bento XVI recordava a centralidade do domingo na vida do cristão e como esse estava diretamente relacionado à ressurreição do Senhor. Nesse contexto, em preparação ao ano jubilar 2025, padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Mistério Sempre Presente. Vamos ouvir.
A maravilhosa Constituição Sacrosanto Concilium, que fala sobre a Sagrada Liturgia, no número 106, retratou a necessidade da reforma do ano litúrgico e sobre a celebração do domingo. Houve, de fato, nesse período pós-conciliar, uma bonita reforma de nossa liturgia. Muitas coisas foram reformadas, atualizadas e centralizadas, como o mistério pascal no enfoque de tudo no centro de toda a liturgia da Igreja. Diversas reformas litúrgicas foram realizadas, como a divisão das leituras bíblicas do dia em anos A, B e C no ciclo litúrgico, contemplando toda a Sagrada Escritura de 3 em 3 anos. Assim aponta Sacrosanto Concilium. Devido à tradição apostólica que tem sua origem do dia mesmo da ressurreição de Cristo, celebra cada oitavo dia pascal o mistério pascal. Este dia, pois, chama-se justamente Dia do Senhor ou Domingo. Neste dia, pois, os cristãos devem reunir-se para, ouvindo a palavra de Deus e participando da Eucaristia, lembrarem-se da paixão, ressurreição e glória do Senhor Jesus e darem graças a Deus que os regenerou para a viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 3. Por isso, o domingo é um dia de festa primordial e deve ser lembrado e inculcado à piedade dos fiéis, de modo que seja também um dia de alegria, descanso do trabalho. As outras celebrações não se lhe anteponham, a não ser que realmente sejam de máxima importância, pois que o domingo é o fundamento e o núcleo do ano litúrgico. Traduzindo as palavras dos padres conciliares, entenda-se claramente que nenhuma celebração que não seja o dia do Senhor no domingo seja maior que esta festa de alegria de maior importância. O restante deve ficar em segundo plano, salvo exceções que as circunstâncias exigem. Mesmo a festa do padroeiro de uma comunidade, igreja ou paróquia deveria ter a direção de enfocar o Cristo ressuscitado, mistério principal da vida cristã para o qual o santo em destaque ofertou sua vida. No domingo, por se tratar de um dia de alegria, na quaresma não se faz jejum. É um dia de festa, de esperança, de muito entusiasmo, pois ele ressuscitou e nos deu vida nova. Há uma nova realidade inaugurada pela Páscoa e vitalidade totalmente nova recriada pelo ressuscitado, vivo e presente no meio de nós, recapitulando toda a criação. A presença do ressuscitado em meio aos seus discípulos é fonte de vida nova, vida inaugurada pela Páscoa, pela qual a eternidade flui de volta ao tempo presente, contagiando-o de nova realidade. O aprofundamento oferecido pelo Dicastério da Evangelização em proposta preparativa do ano jubilar é muito rico e denso de significado, falando do sentido do tempo pascal. É um tempo novo que a Igreja oferece para sacerdotes e fiéis terem um novo olhar para contemplar o mistério, olhos novos para enxergar a presença do ressuscitado. Escreve-se assim com uma riqueza grandiosa. A consciência, portanto, de que o ressuscitado continua a viver hoje na Escritura, na Eucaristia, nos sacramentos e na Igreja, não escapa à nossa sensibilidade de cristãos, lugares onde pode aurir a força da fé, a paciência da esperança, o impulso da caridade, as três virtudes teologais aqui o autor evidencia. E continua o texto de autoria de Maurício Barba. O corpo do ressuscitado, retirado da cruz e colocado no sepulcro, vive agora, permanentemente ao lado do homem, antes de tudo nas Escrituras, porque é ele quem fala quando a palavra de Deus é anunciada na Igreja. Ela, no poder do Espírito Santo, proclamada na Assembleia Litúrgica, não é letra morta, mas palavra viva que revive no Cristo vivo. O que é a liturgia da palavra, senão o diálogo interpessoal com o Cristo, palavra viva? A Deus que fala, por intermédio das leituras, o povo responde com cânticos e a ele adere com a profissão de fé. Nesse tempo pascal, somos chamados a fazer arder o nosso coração como os discípulos de Emaús na escuta atenta da palavra de salvação. O corpo do ressuscitado está presente na Eucaristia. Na tradição latina, os textos do Novo Testamento indicam a presença do ressuscitado com o advérbio «codiescunque», todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. A missa renova o evento da cruz ao celebrá-lo e celebra-o ao renová-lo. Paulo VI, na encíclica Mysterio Fidei, o mistério da fé, quando afirma que no mistério eucarístico está presente de modo admirável o sacrifício da cruz consumado de uma vez por todas no Calvário, usa o verbo representar, entendido no sentido representar, ou seja, tornar novamente presente. O evento ocorreu apenas uma vez, semel. O sacramento ocorre toda vez, codiscunque. Graças ao sacramento da Eucaristia, tornamo-nos misteriosamente contemporâneos do evento. O evento se torna presente a nós e nós ao evento. Talvez ao ouvinte essas palavras sejam densas demais. Vou repetir a última ideia. Graças ao sacramento da Eucaristia, tornamo-nos misteriosamente contemporâneos do evento, desse acontecimento pascal, desse ato litúrgico. O evento se torna presente a nós e nós ao evento. O que o subsídio quer refletir? Que graças ao mistério da missa, a ceia do Senhor se torna presente quando nos reunimos na celebração eucarística e nós nos tornamos presentes nela. O evento, o gesto ofertante de Cristo, vem a nós e nós vamos até ele. Não há tempo. O passado se torna presente e nós mergulhamos nele como se fôssemos um dos 12 apóstolos presentes naquela quinta-feira santa, quando Jesus quis ardentemente ceiar com os seus. É o mistério da fé e do amor, como sugere uma das três respostas do sacerdote depois da consagração da terceira edição do Missal Romano na edição brasileira. Mistério de fé e de amor. Não há outra explicação para a tamanha oferta de um Deus que vem a nós de forma tão especial.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 6 de maio, vai ficando por aqui. Agradecemos, como sempre, a sua companhia e a sua sintonia e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário. Até lá!